Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Senhor ministro do Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa. Senhor Procurador-Geral da República, Paulo Gunet. Senhoras e senhores parlamentares, na abertura deste novo ano legislativo, quero mais uma vez parabenizar e agradecer ao Congresso Nacional pela inestimável cooperação no projeto de reconstrução do Brasil. Nestes dois anos de governo, reafirmamos nosso compromisso com a democracia, o respeito às instituições e a relação harmoniosa entre os poderes. Reafirmamos também o compromisso de promoção do desenvolvimento econômico com a inclusão social. A economia cresce mais, com mais investimentos, consumo, exportações e inovação. A indústria e o agronegócio estão mais fortes. A produtividade aumentou e o desemprego caiu. Em 2023, o Produto Interno Bruto aumentou 3,2%, quatro vezes acima da projeção do mercado. Para 2024, a projeção atual aponta para um crescimento de 3,5%, um dos maiores do mundo. Em média, o Brasil terá crescido, nestes dois anos, mais do que o dobro da média do período de 2019 a 2022. Em 2023 e 2024, o país conquistou os melhores resultados de seu comércio exterior na história. Além disso, o fluxo de entrada de investimentos estrangeiros chegou a 133 bilhões de dólares no biênio. O dinamismo da economia é resultado de múltiplos fatores, a exemplo da retomada dos investimentos em infraestrutura, desenvolvimento produtivo, da expansão do mercado de trabalho, do fortalecimento das políticas de inclusão social e do aumento do consumo das famílias. O emprego formal tem crescido em todos os setores e em todos os estados da federação. No biênio de 2023 e 2024, o saldo irá superar 3 milhões de novos empregos. O conjunto de ocupados chegou ao final de 2024 em um patamar recorde, assim como a massa de rendimentos do trabalho. O desemprego está nos menores níveis da série histórica. O salário mínimo voltou a ter ganhos reais e continuará subindo acima da inflação de forma sustentável. Programas como o Desenrola e o Acredita têm apoiado a redução do endividamento e ampliado o acesso ao crédito para as famílias e os pequenos empreendedores. O incentivo ao empreendedorismo, aliás, é uma das marcas do nosso governo. Em 2024, mais de 4 milhões de pequenos negócios foram formalizados, superando todas as marcas anteriores. Para a parcela mais vulnerável da população, o Bolsa Família fez, em 2024, a maior transferência da história, 170,4 bilhões de reais. Outra boa notícia, 1,3 bilhão de famílias saíram do Bolsa Família após aumentar a sua renda. Quando assumimos a presidência, o Brasil estava de novo no mapa da fome, com 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Em apenas 2 anos, 24,4 milhões de brasileiros ficaram livres do pesadelo da fome. Chegaremos em 2026, tendo retirado o país mais uma vez do mapa da fome. Estamos comemorando os menores índices de pobreza da série histórica. A extrema pobreza caiu para 4,4%, ficando pela primeira vez abaixo de 5%. Nesses 2 anos, o Brasil ficou menos pobre e menos desigual. Com aumento dos salários, maior renda de trabalho e distribuição de renda mais justa. Cuidamos também para que oportunidades e direitos fossem ampliados. Fizemos progressos expressivos na garantia de terras para as comunidades quilombolas e os povos indígenas, reafirmando o compromisso com seus direitos históricos. Foram 32 terras quilombolas tituladas e 13 terras indígenas homologadas desde 2023. Lançamos o Plano Juventude Negra Viva, o maior conjunto de políticas públicas para a juventude negra na história do país, com investimentos nas áreas de segurança pública, saúde, educação, emprego, esporte e cultura. Lançamos também o Plano Nacional de Igualdade Salarial para combater a discriminação no mercado de trabalho. Nada justifica que a mulher trabalhe igual e ganhe menos que os seus colegas homens na mesma função. Na segurança pública, avançamos na elaboração de uma política de combate ao crime organizado, com a participação dos governadores e a garantia da não interferência na autonomia dos entes federativos. Negligenciada e criminalizada durante o governo anterior, a cultura teve 6,9 bilhões de reais transferidos pela Lei Paulo Gustavo e pela Política Nacional Aldir Blanc em 2023 e 2024. O setor audiovisual foi impulsionado com a retomada da cota de tela, que garante a exibição de filmes brasileiros no circuito exibidor. O novo PAC destinou recursos para investimentos em infraestrutura cultural e celebramos o marco regulatório do setor, com a sanção do Sistema Nacional de Cultura, outro resultado importante do diálogo entre o governo federal e o parlamento. No ano que passou, reafirmamos nosso compromisso com a revitalização da indústria naval, com o lançamento do programa Nova Indústria Brasil, NIB. A NIB impulsiona o desenvolvimento do país com medidas direcionadas ao setor estratégico, promovendo a inovação, a sustentabilidade e a competitividade em uma parceria entre o governo federal e o setor privado. Ao mesmo tempo em que investe em produtividade e na transformação digital, o programa redefine o papel do Brasil no comércio global. São investimentos em setores como a indústria automotiva, construção tecnológica da inovação e comunicação, transmissão energética, bioeconomia, siderurgia e complexo industrial da saúde, além de cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais, fundamentais para a segurança alimentar, nutricional e energética do país. Os resultados já começam a aparecer. Em 2024, o Brasil bateu recorde em exportação de produtos manufaturados e reassumiu a 8ª posição em produção de automóveis. O apoio aos investimentos no setor rural também bate recordes. O Plano Safra 2024-2025 disponibilizou para o agronegócio o maior volume de recursos da sua história, 400,6 bilhões de reais. A agricultura familiar também recebeu volume recorde de recursos, 76 bilhões de reais. Com juros mais baixos e linhas específicas para aquisição de equipamentos e para produção orgânica e agroecológica. Em 2024, os efeitos do novo PAC foram expressivas. O investimento público em infraestrutura chegou a 67,2 bilhões de reais, um crescimento de 58,5% em relação a 2022. O investimento total, público mais privado, chegou a 259,3 bilhões de reais, o maior volume dos últimos 14 anos, explicitando a importância do setor público voltar a dispor de uma carteira estruturada de investimentos, estimulando a ação do setor privado. Os resultados do novo PAC, em termos de qualidade da infraestrutura e de quantidade de vida da população. O resultado do novo PAC, em termos de qualidade da infraestrutura e da qualidade da vida da população, já começaram a aparecer. O programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, contratou em 2024 o total de 604,54 mil moradias, o maior número da série histórica. O programa Cisternas também voltou. Em 2023 e 2024, o governo federal contratou 133,5 mil cisternas e outras tecnologias de acesso à água e já entregou 54,2 mil unidades. Em 2024, o investimento em manutenção e restauração rodoviária ultrapassou 10 bilhões, aumento de 64% em relação a 2022. Como resultado, o Brasil tem hoje 75% das rodovias federais consideradas em bom estado, contra apenas 52% em 2022. Os bancos públicos retomaram o papel de indutores do desenvolvimento. Nesses dois anos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, contrataram 95,8 bilhões, o equivalente ao dobro dos 4 anos do governo anterior. A Petrobras também voltou a acreditar no Brasil. Em 2023 e 2024, a empresa investiu, em média, 13,6 bilhões de dólares, uma alta de 81% em relação aos 4 anos anteriores. Nesses 2 últimos anos, os investimentos privados nos portos brasileiros tiveram um aumento de 203% em relação ao período de 2019-2022. Já Já nos aeroportos públicos federais, os investimentos privados cresceram 72,9%. A educação voltou a ser tratada como prioridade. Programas como o Pé de Meia e a Escola em Tempo Integral fortalecem a qualidade do ensino, asseguram a permanência dos estudantes nas escolas e pavimentam um caminho para um futuro mais promissor. O programa Pé de Meia beneficia mais de 3,9 milhões de estudantes, o equivalente a 54% dos alunos do ensino médio público do país. Em 2 anos, foram criadas mais de 1 milhão de novas vagas em escolas em tempo integral. Com isso, atingimos o maior percentual de matrículas em tempo integral da série histórica, 21,9%. O número de matrículas na educação profissional pública bateu recordes, chegando a 1,3 milhão. O número de jovens no ensino profissionalizante vai crescer ainda mais, com a criação de 101 novos institutos federais. Lançado em janeiro de 2025, o Mais Professores vai se somar ao investimento do governo federal na educação. O programa visa não apenas valorização e a qualificação dos professores da educação básica, mas também o estímulo à docência por meio de distribuição de bolsas para jovens com nota superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, interessados em seguir a carreira. Cerca de 50 milhões de estudantes e educadores serão beneficiados. Na saúde, o programa Mais Médico, negligenciado pelo governo anterior, voltou com força total, levando atendimento às regiões de todo o país. O número de médicos em atuação pelo programa dobrou, passando de 13,73 mil em 2022 para 26,87 mil em 2024. Retomamos com êxito o Programa Nacional de Imunização, que fez do Brasil referência mundial em vacinação. Mais do que havia sido negligenciado pelo governo anterior. Com isso, afastamos o risco de doenças que estavam extintas pelo país, a exemplo do sarampo e da poliomielite. Começamos o enfrentamento às filas para a realização de cirurgias. Em 2024, fizemos o maior número de cirurgias da história do Sistema Único de Saúde. Foram 13,7 milhões de procedimentos, 42% a mais do que em 2022. Quero lembrar que em 2025, os avanços serão ainda maiores, quando mais acesso a especialistas estiver em plena implementação. Na área ambiental, avançamos na transição energética, rumo à construção de uma economia verde. Em 2023 e 2024, a geração média de energia eólica e solar, 9,38 mil megawatts, teve expansão de 157% em relação ao período de 2019 e 2022. Com a Lei do Combustível do Futuro, sancionada em 2024, o Brasil reforma O Brasil reforça sua liderança na transição energética global e dá um salto na meta de desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável. Além de medidas de incentivo aos combustíveis verdes, a lei institui o marco regulatório para captura e armazenamento de carbono, liberando investimento de 260 bilhões de reais. Seguimos firmes no combate ao desmatamento. Em 2024, na comparação a 2023, o desmatamento caiu 30,6% na Amazônia e 25,7% no Cerrado. Nossa meta é desmatamento zero até 2030. Assinamos o Pacto pela Transformação Ecológica, uma união entre os três poderes para que a sustentabilidade ecológica, o desenvolvimento econômico e a justiça social climática se tornem pilares centrais de nossas políticas públicas. Essas são algumas das respostas do Brasil à emergência climática. Não temos escolha. Em todo o mundo, a natureza vem respondendo com fúria à exploração predatória dos recursos naturais. Não podemos ignorar os pedidos de socorro do meio ambiente. É importante ressaltar a parceria entre o governo federal e o Congresso Nacional, por ocasião das tragédias das chuvas no Rio Grande do Sul, da seca na Amazônia e dos incêndios no Pantanal. Ao se deparar com esses desafios emergenciais, o Congresso se aliou às propostas do Executivo para responder de forma célere e eficiente. Na área internacional, em 2024, foi o ano da consolidação do protagonismo do Brasil no mundo. Sob a presidência do país, a cúpula do G20 reuniu no Rio de Janeiro as principais lideranças mundiais. A declaração final da cúpula, aprovada em consenso, contemplou os principais temas propostos pelo Brasil: combate à fome e à desigualdade, enfrentamento da crise climática, construção de uma nova governança global e a taxação dos super-ricos. Realizado pela primeira vez na história pelo grupo, por iniciativa do Brasil, o G20 Social abriu espaço para movimentos e entidades da sociedade civil organizada apoiarem, opinarem sobre o mundo que queremos. Durante o G20, lançamos a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Também propomos proposta pelo Brasil, que já conta com adesão de cerca de 150 países e organismos internacionais. Em 2025, os olhos do mundo continuarão voltados para o Brasil. Em janeiro, assumimos a presidência dos BRICS, cujo encontro anual acontecerá em julho, no Rio de Janeiro. Em novembro, presidiremos também a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, em Belém. Pela primeira vez, a Amazônia sediará as discussões sobre o futuro do planeta. Com a volta do Brasil ao cenário internacional, abrimos 300 mercados para os nossos produtos no exterior. O mais importante, concluímos as negociações para o Acordo Mercosul-União Europeia, depois de 25 anos de tratativas. O acordo cria o maior mercado livre de comércio do mundo e abre oportunidades extraordinárias para o Brasil e os nossos vizinhos da América do Sul. Em 2024, a parceria do governo com o Congresso foi fortalecida. Aprovamos nesta casa o dobro de projetos prioritários em comparação com 2023. O conjunto de medidas fiscais e a regulamentação da reforma tributária são exemplos que ilustram a relação construtiva entre o Executivo e o Legislativo. Em 2024, o governo federal manteve seu compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Fizemos o sexto maior ajuste fiscal do mundo e o terceiro maior entre os países emergentes. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o déficit primário está estimado em 0,1%, o menor da década. Em 2025, continuaremos. Em 2025, continuaremos a pautar nossa gestão pelo compromisso com o equilíbrio fiscal. Isso está expresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como no conjunto de medidas fiscais enviadas em novembro de 2024 ao Congresso Nacional, que permitirão economizar 70 bilhões de reais em 2025 e 2026. O marco histórico da aprovação da reforma tributária não apenas simplifica e torna mais justo o sistema tributário, como também impulsiona o desenvolvimento econômico, atrai investimentos, fornece a competitividade do setor produtivo e reduz desigualdades sociais e regionais. Em conjunto com o Congresso, estamos criando as condições para a construção de um país mais desenvolvido e mais justo, com crescimento econômico, geração de emprego e renda e responsabilidade fiscal, social e ambiental. Em 2024, começamos a colher o que semeamos desde o início do nosso governo. Em 2025, seguiremos plantando em busca de colheitas ainda mais generosas. Muito obrigado às senhoras e aos senhores parlamentares pela cooperação nesse plantio. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil.